Fala pessoal, tudo beleza? Batista Coen na área para mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo está em formato de podcast lá na plataforma Spotify e na plataforma Deezer. Então nos procure lá, beleza? E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí pessoal, na semana passada o Goldman Sachs, um dos maiores bancos do mundo, soltou um relatório que, olha, é no mínimo lamentável. Parece que esse relatório foi feito por um bando de estagiários chapado de maconha, porque eu nunca vi tanta bilolice em 46 páginas. É de tirar o fôlego de tanta. É de tirar o fôlego de tanta idiotice. Mas eu resolvi abordar esse assunto aqui no canal, porque, querendo ou não, isso acaba implicando sim no mercado de criptoativos, beleza? Então vamos abordar alguns assuntos aqui. Eu vou deixar a cereja do bolo para o final. Então acompanhe esse vídeo até o final, que é muito interessante, tá? Para começar, pessoal, eu vou ler trecho do post que eu publiquei no site batistacoin.net e você pode acessar o post através desse QR Code e ler o post na íntegra mais tarde, beleza? Mas o que eu vou falar aqui não está nesse post, ou seja, este vídeo aqui vai ser um complemento do post que já foi publicado lá no site. Então acompanhe este vídeo e depois acesse o post lá no site, beleza? Então, um dos pontos que o Goldman Sachs aqui aborda é o seguinte: o Bitcoin não é uma classe de ativos. Segundo o banco, ele declarou o seguinte: acreditamos que um ativo cuja valorização depende principalmente de alguém estar disposto a pagar um preço mais alto por ele não é um investimento adequado para os nossos clientes. Calma, que daqui a pouco eu vou abordar este assunto. Calma aí, tá? Vamos para o próximo. No relatório, o banco também desaconselha seus clientes a investir em ouro, a commodity mais valiosa em termos de crise, segundo o Goldman Sachs. Não é um bom investimento porque o seu valor está muito acima das suas médias históricas e a sua rentabilidade é muito inferior ao retorno de investimento dos títulos do tesouro. Olha o ponto que os caras querem chegar. Esse relatório, literalmente, pessoal, ele puxa o saco para que os investidores do banco invistam nos rentáveis títulos do Tesouro Direto. Você concorda? Tem certeza?
Posso perguntar?
Pois então, eu vou explicar o que o Federal Reserve está fazendo neste exato momento. Segundo estimativa, mais de 6 trilhões de dólares já foram impressos. Ou seja, uma parte dessa dinheirama toda que eles imprimiram vai ser justamente para pagar esses títulos do Tesouro Direto. Então, vamos fazer uma comparação bastante simples. Um exemplo: digamos que eu tenha uma dívida de 5 mil reais em um cartão de crédito. Então, eu vou pegar minha impressora aqui, Lexmark XP 214, eu vou imprimir equivalente a 5 mil reais e vou pagar o meu cartão de créditos. Acabou. Simples assim. Dívida paga. Pois é exatamente isso que o Federal Reserve, que é equivalente ao Banco Central do Brasil, está fazendo lá nos Estados Unidos. Agora, você vai pegar o seu dinheiro e investir nos rentáveis títulos do Tesouro Americano, se ele pode imprimir dinheiro para pagar esses rendimentos? Tem alguma lógica isso daí? Não tem. Mas fazer o quê? Você já viu algum taxista convencional elogiar o trabalho do Uber? Pois então, com Bitcoin é a mesma coisa. Você já viu algum banco elogiar o Bitcoin ou o mercado de criptoativos? Eu acho que a resposta já foi bem óbvia, não é mesmo? Continuando, Bitcoin é uma moeda ou uma classe de ativos? Segundo Goldman Sachs, os papezinhos coloridos lastreados em honestidade de político deve ter três princípios fundamentais: ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. E segundo o banco, esses três princípios fundamentais o Bitcoin não tem. Como assim não tem? Pô, meio de troca. Eu posso enviar Bitcoin para qualquer pessoa, em qualquer horário, inclusive fora do horário bancário, final de semana, ou seja, qualquer horário. Eu posso enviar um Bitcoin daqui lá para o Japão, daqui lá para o raio que o parta, sem a necessidade de um intermediador, ou seja, o banco. Porque se eu enviar o dinheiro para uma pessoa em qualquer parte do planeta, eu vou ter que pagar uma taxa absurda, eu vou ter que cumprir, ou seja, eu vou ter que enviar somente em horário bancário. Se passou desse horário, só vai cair no dia seguinte. E com Bitcoin e as criptomoedas, posso enviar a qualquer hora do dia, da noite, de madrugada. Não tem fronteiras e não tem horário. Então, já caiu por terra esse meio de troca. Eu posso enviar para qualquer pessoa. Simples assim. Unidade de conta. O que seria uma unidade de compra? Seria usar o Bitcoin para pagamento, para transferência. Isso é feito. Como assim o Bitcoin não é uma unidade de conta? O YouTube Guilherme Renault, por exemplo, ele já mostrou um vídeo utilizando o Bitcoin como meio de pagamento numa loja de conveniência. O outro YouTube, o Vô Epaminondas, do Epaminondachano, também mostrou um vídeo mostrando utilizando os seus Bitcoins como meio de pagamento. Então, como não é uma unidade de conta? Agora, terceiro e último, reserva de valor. Como assim o Bitcoin não é uma reserva de valor? Pelo amor de Deus, fala sério. Olha só, no dia 11 de março eu publiquei um vídeo com o seguinte título: Bitcoin é um investimento? Vou mostrar para vocês que sim. Em um determinado ponto do vídeo, eu mostro que 44.817 satoshi, que naquela época valia 95 centavos, no momento que aquele vídeo foi gravado, esses mesmos 44.817 satoshi valia R$ 18,93. Ou seja, quem comprou e deixou guardado durante um período de tempo, viu os seus 95 centavos se transformar em R$ 18,93. Então, como assim não é uma reserva de valor? Agora eu vou mostrar nesse exato momento, eu vou gravar aqui a tela do meu computador, vai estar aparecendo aí na sua tela. Eu vou mostrar o quanto está valendo agora, no momento que eu gravo esse vídeo, no dia 2 de junho de 2020, às 14h22, tá bom? Então eu vou mostrar quanto vale esses 44.817 satoshi agora. Então vamos lá aqui, 0,000 44.817. Olha só. Tá valendo R$ 22,58. Então, como assim não é usado como reserva de valor? Pelo amor de Deus, vai. Você vai acreditar numa bilolice dessa? Errar. Tem que ser muito inocente, né, pessoal? E agora, para finalizar, botar a cereja do bolo, o banco afirmou categoricamente que o Bitcoin não atinge nenhum desses critérios. Vai acreditar nisso que você está lá é lascado. Isso aí, beleza? O banco afirmou o seguinte: nós acreditamos que algo cuja valorização dependa principalmente de alguém estar disposto a pagar um preço maior. Por isso, não seja o investimento adequado para os nossos clientes. Ué, mas o mercado acionário não trabalha dessa forma? Por que que com o Bitcoin e as criptomoedas seria diferente? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu compro algumas ações da Petrobras, que hoje está valendo R$ 14, tá? Eu não sei se está valendo, é só uma hipótese, beleza? Tá bom? Se eu invisto nas ações da Petrobras hoje, que está valendo R$ 14, e eu queira vender pelo dobro do valor, eu vou ter que esperar que essas ações se valorizem. Só que, para que essas ações se valorizem, eu tenho que esperar que algumas pessoas comprem essas ações para que elas se valorizem e eu possa vender pelo preço que eu acho que já está no meu lucro. É simples assim. Ou seja, eu comprei por um preço mais baixo e vou vender por um preço mais alto. Só que aquelas pessoas mais lá na frente vão comprar, vão achar que estão com preço bom para comprar agora. Estão entendendo? Simples assim. Então, eu tenho que esperar. E o banco acha que não. O banco acha que isso aí não é um tipo de investimento, sendo que no mercado acionário é exatamente assim: comprar na baixa para vender na alta. Ou seja, esse argumento não tem lógica alguma. O banco literalmente errou feio no seu relatório abirolado. Isso sem contar que o relatório afirma ainda que o Bitcoin e as criptomoedas podem ser usadas como atividades criminosas, para lavagem de dinheiro, para usar no mercado negro, como se os papelzinhos coloridos lastreados em honestidade de político não fossem usados para esses fins, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Agora, o que é mais controverso disso tudo é que o banco está envolvido com lavagem de dinheiro, como demonstra aí o post que está aparecendo aí na sua tela. Malaysia extradita aos Estados Unidos ex-banqueiro do Goldman Sachs, acusado de corrupção. Isso só demonstra aquele velho ditado: pimenta nos olhos dos outros é refresco. E para fechar o rol de abirolice desse relatório do Goldman Sachs, o banco afirma que o Bitcoin é comparável com a mania das tulipas. O que seria essa mania das tulipas? Salta o take, produção. Em 1639, a cidade de Amsterdã enfervescia com dinheiro novo. Um século após a conquista do Novo Mundo pelos espanhóis, as riquezas da América e a explosão do comércio mundial fizeram a Holanda o país mais rico do planeta. A Holanda controlava mais da metade do transporte mundial e tinha mais da metade dos milionários que qualquer outro país, tendo a maior renda per capita da Europa. Novas riquezas criam novos luxos. Foi aí que começou a especulação do mercado futuro das famosas tulipas holandesas, cujo único bulbo de tulipas alcançou um preço estratosférico. Importadas da Turquia, os tipos mais exóticos foram criados por um vírus que atacavam certos bulbos, o que os tornava raros e difícil de cultivar. Hoje, um bulbo de tulipas vale 50 centavos de dólar. Mas na Holanda de 1636, um bulbo chegou a valer 100 vezes o seu valor em ouro. Os mercadores de Amsterdã encontraram um jeito de especular e ganhar muito dinheiro nesse mercado. Foi aí que, segundo historiadores, nasceu o mercado especulativo. E as tulipas holandesas foi a primeira commodity a ser comercializada no mercado futuro. Muita gente achou que iria ficar rica da noite para o dia e começaram a investir suas riquezas nesse mercado altamente especulativo. Até que, em 1637, uma partida de bulbos de tulipas não foi vendida. Foi nesse exato momento que a bolha das tulipas estourou e as pessoas que venderam tudo para apostar nesse mercado ficaram pobres da noite para o dia. Muitos bancos, banqueiros e milionários insistem em comparar o Bitcoin com a famosa mania das tulipas. Contudo, o que esses endinheirados não sabem e fazem questão de tentar persuadir os mais inocentes em fazer tal comparação é que, ao contrário das tulipas, onde qualquer pessoa poderia plantar as mesmas, não é tão fácil minerar Bitcoins. A mineração de Bitcoin exige um alto nível de investimento em hardwares e nem sempre o retorno é imediato. Isso sem contar que a moeda digital já é escassa e todo mundo que investe no ouro digital já sabe que a quantidade de Bitcoins é limitada a 21 milhões de unidades. Ao contrário das tulipas, que podem ser produzidas desde que tenha mercado para esse tipo de consumo. Lamentamos muito e sentimos pena de quem acreditou nesse relatório que foi criado por estagiários chapados de maconha. É óbvio que o mercado de criptoativos não só refutou esse relatório abilolado, como mostrou para o banco que quem acredita nos fundamentos da criptomoeda não está nem aí para a opinião de banqueiros milionários. A reação do mercado criptográfico após o Goldman Sachs divulgar o seu relatório foi super positivo, fazendo o Bitcoin subir mais de 5% de valorização. Então você vê aí, pessoal, a mania da tulipa, o que os Bitcoin, o que os milionários adoram falar, adoram fazer tal comparação e não tem nenhum fundamento. É só você procurar um pouco aí, dar um Google aí na sua vida aí com o seu celular, que você vai encontrar informações contundentes de que algo de errado não está certo aí. E que as criptomoedas será o futuro e os bancos só querem proteger o seu poder, o seu controle do dinheiro que você tem. Simples assim, tá? Agora, o que é mais controverso dessa história toda é que no final do ano passado, o Deutsche Bank, um dos maiores bancos da Alemanha, soltou um relatório que até 2030 as criptomoedas irão substituir os papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de políticos. E agora você vai acreditar em quem? No Goldman Sachs e os seus estagiários chapados de maconha que fizeram um relatório totalmente descabido? Ou no Deutsche Bank, que categoricamente soltou um relatório afirmando que até 2030 o Bitcoin e as criptomoedas irão substituir o dinheiro de papel? Entendam bem, até 2030, ou seja, não é em 2030, é até 2030. Isso significa que o processo já pode estar acontecendo agora, tá? Enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então fique esperto aí. A China está quase soltando a sua shitcoin digital, tá bem perto. E outros países já estão avançando muito na construção da sua própria criptomoeda. Só que ao contrário dessas moedas digitais que serão criadas por governos parasitais, é que os governos parasitais irão controlar essas criptomoedas. O Bitcoin e as criptomoedas verdadeiramente é descentralizada, não tem um ente central que as controle, tá? Então o preço vai de acordo com a oferta e a demanda. Quanto mais pessoas tiver dispostas a investir em criptomoedas, mais o preço delas sobe, só que a sua quantidade continua sendo a mesma, ao contrário das shitcoins digitais que vários governos parasitais estão criando aí. Eles podem criar quanto eles acharem necessário. Então, ou seja, eles só vão trocar 6 por meia dúzia, apenas isso. Então, pessoalzinho, quando algum banco, quando algum banqueiro, quando algum milionário falar mal do Bitcoin, falar mal do mercado de criptoativos, esteja ciente que ele está tentando jogar verde para colher maduro. Então não caia nessa. Simples assim. Beleza? Espero que eu tenha dado o recado. Não se esqueça de acessar este vídeo lá na plataforma Library TV, através desse QR Code que está aparecendo aí. Vê este vídeo lá na Library TV e ser recompensado com criptomoedas gratuitamente só por ver este vídeo lá na Library TV. Lembrando também que se você deixar um comentário lá na Costa TV, outra plataforma de vídeos descentralizadas, você vai ganhar um like do Batista Coin só por postar um comentário lá na Costa TV também. Então, beleza? Tá esperando. Viva a descentralização. Então, não acredite nesses governos, nesses parasitas que querem apenas controlar o nosso dinheiro. Alexa, governo.
O governo é um parasita, o Estado é um câncer e a descentralização é a cura.
Você tem uma escolha, e a escolha é o Bitcoin e as criptomoedas. Beleza? Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Acho que eu já falei tudo. Não se esqueça de acessar o post e ler, que tem muito, muito mais coisas também. Beleza? Um conteúdo complementa o outro. Então é fundamental que após você ver esse vídeo, você leia o post também. Tranquilo? E é isso aí. Como eu sempre digo, boa sorte, bons negócios e até o próximo vídeo. Valeu!